Humanidade, semana 18, a quem damos os bem-vindos? João 4, de 1 a 26, 17 a 20 de março de 2022. Anúncios: o Day Camp neste verão para crianças da Jardim de Infância, quinta série, estamos procurando voluntários. Vamos ter um Team Night à noite para as equipes, 3 de abril, para todos os voluntários ativos. Teremos líder de louvor convidado, Onaje Jefferson, no próximo fim de semana. Você não vai querer perder. Ótimo tempo adorando a Jesus. E teremos de novo panquecas no próximo fim de semana, entre cultos, no domingo. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João 4. Enquanto vocês vão lá, quero lembrá-los de que estamos analisando os encontros humanos de Jesus numa série que estamos chamando de Humanidade. E hoje estamos analisando uma das minhas interações favoritas. E há uma razão pela qual é um dos meus favoritos. Mas antes de explicar, quero fazer algo um pouco diferente. Quero pular para o final da história. Veja, Jesus tem uma interação com uma mulher. Vamos ver isso em um momento, daqui a pouco. Mas após essa interação, lemos isso, João 4, 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então há uma mulher e ele encontra Jesus. E depois que ela encontra Jesus, a cidade em que mora muda por causa disso. E eu gosto dessa história porque essa é o meu sonho para nós. Meu sonho é que seríamos tão impactados por Jesus que não poderíamos deixar de impactar a comunidade ao nosso redor. Minha esperança é que as pessoas com quem entramos em contato, as pessoas com quem interagimos, estariam mais interessados em Jesus por causa de nós e da nossa história com Jesus. Infelizmente, a realidade é nem sempre essa. Acontece que temos uma reputação, os cristãos têm reputação. Deixe-me dar um exemplo. Durante anos, estive envolvido com uma organização sem fins lucrativos que atende pessoas na indústria de restaurantes e serviços. E aprendi algo surpreendente no começo. Descobri que na indústria de restaurantes as pessoas não querem ter turnos de domingo porque as pessoas da igreja são conhecidas por serem mesquinhas e baratas. Temos a reputação de ser exigentes e dar gorjetas ruins. Não só isso, quando as pessoas que não são da igreja são questionadas sobre suas impressões sobre os cristãos, elas muitas vezes respondem com palavras como julgamento ou ignorante. Também, você sabia que um dos primeiros passos comprovados que uma pessoa dá em direção a Jesus é quando desenvolve um relacionamento com um cristão que podem realmente respeitar? Porque até aquele ponto, não? Isso diz algo sobre nossa reputação. E há bem o contraste com o que Jesus nos chamou. Ser um aroma agradável, uma cidade numa colina, uma luz para todos verem, conhecido por nosso amor e nossa alegria. E é isso que eu quero para todos nós. E não quero apenas me dar bem com as pessoas. Eu quero viver minha vida de tal forma que as pessoas achem Jesus fascinante, interessante e atraente. É por isso que acho essa interação de Jesus em João, tão poderosa e convincente. Então, o que acontece antes dessa cidade ser mudada? Vamos dar uma olhada e conversar sobre isso juntos. João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso, o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado." Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Quero esclarecer algumas coisas sobre essa história hoje. Ouvi muitas pessoas, ao longo de muitos anos, falarem sobre essa história, essa mulher, de certa forma que tem contribuído para um pouco da reputação que os cristãos têm no mundo de hoje. Ouvi essa história contada de tal forma que essa mulher tem uma má reputação. Ela era essa pessoa horrível que tinha feito coisas horríveis. E Jesus aponta suas falhas para que ela pudesse se reconciliar com Deus. Eu quero argumentar que as coisas não aconteceram dessa maneira, e vamos ver isso. E sim, ela está reconciliada com Deus, mas não é a única coisa que acontece. E quando falamos apenas sobre o que acontece verticalmente, falando nesse texto, perdemos toda a história do Evangelho. Porque esse texto demonstra que quando Jesus reconcilia com Deus, ele também reconcilia em cada divisão que existe horizontalmente. Nossas diferenças de gênero, nossas diferenças econômicas, nossas diferenças raciais, étnicas e culturais. Quando nos reconciliamos com Deus, nós reconciliamos uns com os outros. E ambas essas coisas acontecem no texto. E qualquer coisa menos do que isso não é todo o evangelho. Se você quer pregar todo o evangelho, você tem que pegar na vertical e na horizontal juntos. Então, quero que você veja isso no texto de hoje. Eu quero que você veja que ela é mais parecida conosco do que pensamos. Ela não tem nome. Ela acabou de ser conhecida como a mulher samaritana. Mas talvez o motivo dela não ter o nome seja para que possamos inserir qualquer outro nome em sua história. Será que ela permanece sem nome porque o nome dela é o nosso nome? Deixe-me falar sobre ela. Ela cresceu em uma sociedade que a discriminou por causa de seu gênero e sua etnia. E não entender isso é não entender ela. Os samaritanos eram considerados cães mestiços e era exatamente assim que os judeus os tratavam. Os samaritanos eram desprezados. Nenhum judeu que se associou-se com o samaritano. Eles não falaram com eles, eles nem passaram por seu bairro. É incrível que Jesus passe por Samaria do jeito que ele fez. Sabemos que os judeus nesse dia escolheriam uma estrada traiçoeira e um caminho muito mais longo para casa para evitar contato com qualquer samaritano. E a reconciliação que acontece neste texto acontece porque Jesus faz o que ninguém jamais faria. E se vamos ser a força reconciliadora de Deus no mundo hoje, isso significa que vamos ter que fazer algumas coisas que ninguém mais faria. Precisaremos conversar com algumas pessoas com quem outras pessoas talvez não falem. Podemos precisar estar com pessoas com quem outras pessoas não podem estar. E se formos luz em um mundo escuro, se formos um colírio para os olhos, se vamos trazer vida e alegria, então vamos precisar falar mais com Jesus, mais como Jesus, andar mais como Jesus e viver mais como Jesus e fazer as coisas que Jesus fez. Adoro essa citação da doutora Brenda Salter McNeil. Ela diz: se vamos ser o povo de Deus vivendo neste dia, neste tempo, teremos que escolher fazer o que ninguém mais fará. Em João 4 nos mostra como Jesus fez o que ninguém mais faria. Durante toda a vida dessa mulher, ela ouviu mensagens que lhe diziam que ela era inferior. Foi-lhe dito que ela vem de árvore genealógica errada, que ela cresceu do outro lado errado do rio. Ela cresceu em uma cultura onde os judeus seriam considerados impuros se a sombra de um samaritano caiu sobre eles. Como mulher nessa cultura, ela teria ouvido coisas que teriam moldado completamente a maneira como ela se vê. Havia uma oração que as pessoas usavam. Eles literalmente diriam: Senhor, eu agradeço a você que eu não nasci gentia, imbecil ou mulher. Os fariseus criaram leis extras que determinaram as mulheres samaritanas perpetuamente sujas. Isso significava que onde quer que ela andasse, onde quer que ela fosse, onde quer que ela tocasse, seria impura por um determinado período de tempo. E ouvir isso dia após dia, saber que nunca haverá qualquer coisa retratada positivamente sobre você em público, você nunca estará na capa de uma revista, você nunca terá uma boa história contada sobre você, nunca haverá alguém que reconheça a imagem de Deus em você, que sua vida importa e que você é importante para Deus e causa alguma coisa em você. Então eu lhe pergunto, o que tudo isso faz para a compreensão de uma pessoa sobre quem ela é? O que isso faz com o senso de valor de uma pessoa? Cria um buraco em sua alma, não é? Significa que você começa a procurar amor em todos os lugares errados. É por isso que não podemos simplesmente apontar o dedo e julgar essa mulher, porque banaliza a história dela. Ela viveu em uma sociedade que a espancou. E sempre que nos encontramos num local onde procuramos afirmação, talvez não tenhamos recebido de nossa família, ou de nossa cultura, ou de nossos amigos, começamos a procurá-lo em outros lugares. Então ela começou a procurá-lo no relacionamento romântico. É por isso que a história dela não é tão diferente da nossa. Ela pensou se pudesse ser amada por um homem, e quando a encontramos aqui nessa história, ela estará farta. Ela vem a este poço ao meio-dia porque não quer ver ninguém. E ninguém vai ao poço no meio do dia. Ela está cansada dos olhares nos rostos das pessoas e sabe o que elas vão pensar. E ela está cansada de ser julgada. Então imagine a surpresa dela quando ela aparece e tem esse cara judeu encostado ao lado do poço. E então ele diz: "Ei, você poderia me dar algo para beber?" Em sua mente, ela está pensando: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse onde eu estava ontem à noite, se você soubesse a razão pela qual eu vim aqui a essa hora do dia, se você me conhecesse, você não gostaria de ser visto comigo. E mal sabe ela que exatamente com quem Jesus quer estar. Ele não tem medo dela, a história dela não é demais para ele. Ele não está desanimado com quem ela é ou com o que ela fez. E o mesmo vale para você, e o mesmo vale para mim. Acredito que ele nos deu esse texto hoje porque alguns de nós precisávamos ouvir de Jesus o que essa mulher ouviu dele. Eu gosto disso, eu gosto como Jesus começa a sua conversa aqui. Quão maravilhoso é que Jesus não começou falando sobre seu passado, sobre a sua história, sobre a sua etnia, sobre seu gênero ou sobre seus casamentos passados. Não foi assim que ela começou, ou que ele começou. Ele não disse nada a ela, além de preciso de sua ajuda. Não seria maravilhoso se começarmos vendo o que as pessoas têm a nos oferecer primeiro? E se abordássemos as pessoas com o valor que elas possuem intrinsecamente, em vez de fazer elas se sentirem condenadas? E se, em vez de assumir o alto nível moral e fazer as coisas se sentirem inferiores, nós traríamos valor e significado para suas vidas? E se pedíssemos um copo de água antes de oferecermos qualquer coisa nossa? Veja, Jesus dá dignidade a essa mulher em suas primeiras palavras, não é? Ele diz para ela: você tem algo a oferecer. E cada pessoa que encontramos, sem teto, refugiado, alguém de origem cultural diferente, de origem econômica diferente, de origem racial diferente, tem água para nos oferecer. E começamos por aí. Ouçam, o povo de Jesus traz valor e significado a todas as pessoas que acreditem como você ou não. Por quê? Porque todas as pessoas em todos os lugares são feitas na imagem de Deus. Ele quer beber do copo dela, ninguém quer beber do seu copo. Ela está atordoada, ela provavelmente está prestes a ignorá-lo. Então Jesus diz algo para ela, ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está dizendo a você de me beber, você teria pedido a ele e ele teria te dado água viva. Ele diz algo intrigante, interessante e inovador para ela que a faz parar e pensar. Não seria maravilhoso se, em vez de chavões sobre como as pessoas precisam de Jesus, ou que tal dizer às pessoas como elas estão confusas, que a propósito as pessoas já sabem o quão confusas elas são? E se, em vez de toda a culpa, condenação e julgamento, nós já aproveitamos o tempo para tornar Jesus um pouco mais interessante? E se houvesse algo em você e algo em mim que fizesse as pessoas quererem estar ao nosso redor? Jesus tornou-se intrigante para essa mulher. Então ela aceita a sua oferta. Água viva, vou tornar um pouco disso, vou tomar. Por quê? Porque todos que voltam a esse poço ainda estão com sede. E se não nos diz algo sobre a natureza insaciável de nosso quebrantamento e desejos? Não importa o que estamos tentando preencher o buraco em nossas almas. Relação romântica, viciado em trabalho, agradar as pessoas, sorvete, reconhecimentos. Jesus diz que não me importo com o que você está usando, bom ou ruim, para tentar apagar essa sede, se você continuar voltando a este poço, você ainda terá sede. Alguns de nós continuam voltando para poços que nunca vão saciar nossa sede. Alguns de nós estão indo para poços onde não há água para satisfazer o que estamos procurando. A única coisa que vai saciar essa sede é o poder, a presença e a pessoa de Jesus. Ela ouve Jesus e diz: "Você está certo, não está funcionando." E Jesus diz: "Isso é ótimo, vá buscar o seu marido." E para ser honesto, fico um pouco frustrado com Jesus aqui, porque ela está pronta, fecha o negócio. Levante essa mão, faça com que ela ande pelo corredor. Faça a oração, faça o que você faz. Por que pedir a ela que vá buscar o marido? Eis porque acho que Jesus fez isso. Ele está dizendo: antes que você possa avaliar a coisa real, preciso que você identifique o que é falso. Quero fazer uma troca divina com você. E antes que eu possa fazer isso, eu preciso que você nomeie a coisa que não está satisfazendo você. Vá buscar o seu marido. Vá buscar seu marido. Ele está dizendo: você me dá o que não funciona, eu lhe darei o que funciona. Você sabe como, às vezes, você sabe que as coisas não estão funcionando, mas você não tem energia para falar sobre isso? Como se você soubesse, mas a negação é muito mais fácil do que encarar os fatos. É onde ele mora, ela mora. Então ela diz: Jesus, eu não tenho marido. E ele diz: você está certo, não. Mas você teve 5 maridos e com quem você está agora não é seu marido. Mas deixe-me dizer-lhe algo sobre ela antes de começar a julgá-la, a condená-la. Você sabia que as mulheres nessa cultura não podem se divorciar de um homem? Apenas o homem pode se divorciar de uma mulher. E você pode se divorciar de uma mulher por ter uma anormalidade física que você não viu antes do casamento. Você poderia se divorciar de uma mulher se ela não pudesse ter filhos. Você podia se divorciar de uma mulher se ela não souber cozinhar. Tudo que você precisava fazer era levá-la a um local público e dizer 3 vezes: Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. O que isso significa? Isso, 5 vezes, 5 homens prometeram que sim e eles não fizeram. Talvez agora ela esteja tão danificada que nem espera por alguém se case com ela. Ela está apenas tentando não ser desabrigada. Veja, nós não escolhemos isso. Nós apenas bebemos de um poço e então começamos a voltar para todo o prazer, o trabalho, as substâncias, as coisas. E Jesus vem a este poço para fazer uma troca divina conosco. Eu sei que você está fazendo tudo o que você sabe fazer e esse buraco em sua alma não está se enchendo. E ele diz: quero te dar um poço que brota de dentro para fora. Jesus diz a essa mulher: a pessoa que você está procurando sou eu. As respostas que você procura, eu tenho. A cura pela qual você anseia, eu trouxe. E aqui está o que aprendemos. O povo de Jesus bebe água viva e serve generosamente aos outros. O povo de Jesus bebe água viva e a serve sempre que pode. Eles experimentam isso, então, com respeito à intriga, levam outros a beber ao lado deles. Vamos refletir. Isso nos deixa com 2 perguntas. Estamos realmente bebendo água viva? Estamos realmente servindo aos que nos rodeiam? Eu quero encerrar com isso. Há uma música que costumávamos cantar nas igrejas. Chamava-se Rio da Vida. Eu tenho um rio de vida. Lembre-se disso? Eu odiava cantar essa música. Havia movimentos de mão e ruídos e era realmente irritante. Mas as palavras são tão poderosas. E elas vêm deste texto hoje. Proclamam verdades ousadas sobre quem somos. Quero encerrar um pouco diferente hoje. Levante-se, por favor. Então, eu poderia ler isso como uma palavra profética para sobre vocês. Rio da vida. Eu tenho um rio de vida fluindo de mim, faz o coxo andar e o cego ver, abre as portas da prisão, liberta os cativos. Eu tenho um rio de vida fluindo de mim, Brote bem dentro de minha alma, brote bem e me faça inteiro. Brote o poço e dê-me essa vida em abundância. A bênção, que rios de vida, que rios de água viva fluam abundantemente em vocês hoje e para os que estão ao seu redor. Amém.